Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Entra na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, dia 14, mês de fevereiro, ano 18, esta quarta-feira agitada. Beija-flor de Nilópolis, campeã, campeoníssima do carnaval. É, bota pro Marinho a sua beija-flor. Azul e branca de Nilópolis, marcando presença. Parabéns aos integrantes do jornalismo da Rádio Nacional, Rádio MEC, todo mundo junto na bela transmissão e cobertura do carnaval 2018. E por falar na cobertura, na abertura do programa, do mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro, comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburgo, mesa de áudio, o campeão, o super campeão, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Joca Sanz, produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola. É isso aí, falando em título, em campeoníssimo, vamos voltar a Marquês de Sapucaí, tá, meu amigo, meu irmão, campeoníssimo, alô Cadu, alô Cadu Freitas.
Aqui o Bruno tá aqui na minha direita.
Oi, é, mas ela falando aqui, Leandro Silveira.
Ô Leandrão, fala, irmão, tá no samba ou tá trabalhando?
Aqui. As duas coisas, aqui na direita, o comemoração aqui na Marquês de Sapucaí. Beija-flor de Nilópolis, campeoníssima, e paraíso do Tuiuti, vice-campeão do Carnaval 2018, né? No grupo especial, né? A expectativa era muito grande.
Vamos aplaudir, estação primeira de Mangueira.
Deu o que todo mundo achava, deu o que o povão queria que desse, né? Beija-flor de Nilópolis e paraíso do Tuiuti. Agora lamentando aí a queda do Acadêmicos do Grande Rio.
Ô, Leandro.
Penúltima colocada e do Império Serrano.
Leandro. Fala. Tá me ouvindo?
É
o seguinte, procura um posicionamento, porque o Jorge Perlingeiro tá falando e tá em cima de você, então fica complicado. Quando você tiver, olha só, tá complicado.
Quarta colocada.
Ó, quarta colocada. Quem foi a quarta colocada? Quem foi? Foi a Portela?
Foi a Portela.
Então, Portela aí, quarta colocada. Leandrão, quando tiver um posicionamento que a gente possa te ouvir com mais tranquilidade, você chama e o canal está sempre aberto para você, para o Cadu aí no Sambódromo.
Portela já recebeu, okay? O seu troféu.
Tá certo. Calma aí, só um instantinho. Já volto.
Tá legal. Um instantinho a gente espera. Vamos esperar aqui ansiosamente a volta do Leandro, do Cadu, nesta bela cobertura da Rádio Nacional. Já voltamos diretamente do Sambódromo, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pelo carinho e para nossa alegria, hoje no estúdio, anuncie ele, Valdir Luiz, esta doce e querida figura,
nosso querido coordenador de programação, Ronaldo Lomba Santoro, o Pé da Tijuca.
O quê?
Pé da Tijuca.
Tá certo então, é isso aí. Hoje o estúdio está florido, tava o Mauri, tava a Luciana, confete, é isso aí, todo mundo aqui. 17 horas, 8 minutos, já voltamos do Sambódromo, mas a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América.
Abandona, Vamos todos cantar de coração.
Vai mixando, Indy. Você é vascaíno, você é beija-flor, você tá mais feliz, como diriam os antigos, do que pinto no lixo. Vai, solta uma, aumenta a barra.
Tu imensa, tu
e aí, e aí? E aí, índio?
Norte, sul, norte, sul deste Brasil.
Cadê beija-flor?
Meu canto é resistência.
Que beleza, ele tá se divertindo na mesa hoje. Hoje vai ter até festa na casa dele. É hoje, comadre! E o Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia nesta quarta-feira pela Libertadores, com narração brilhante dele, a voz do futebol, Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rafa Monteiro e no plantão de informação direto em Brasília, meu amigo, meu irmão, Jorge Vamburg. Vasco da Gama, quem chega mais é Rafael Monteiro.
Em folga durante a folia, o Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia em São Januário, nesta quarta-feira de cinzas, 9h45 da noite, pela terceira fase da Copa Libertadores da América. O clube cruzmaltino sabe a importância de um bom resultado, principalmente em função do jogo de volta ser em Sucre, com 2.800 metros de altitude. E o técnico Zé Ricardo fala sobre o confronto de logo mais.
O componente vem pela Libertadores mesmo, né? A fase de mata-matas é uma fase complicada, independente, eu acho que a questão da altitude, ela acaba sendo uma atenuante, ou melhor, uma agravante, mas já temos expectativas boas também para jogar lá, porque antigamente era uma grande dificuldade, até por saber mais informações, a literatura ainda se conflitava um pouco, e hoje em dia a gente tem informações de companheiros que estiveram lá, de outras equipes, todas elas juntas, e a gente tenta minimizar os efeitos lá, né? Mas sem dúvida nenhuma, o jogo de amanhã é importante pra gente, porque vamos jogar com o apoio da nossa torcida. Eu acho que a gente está atravessando um bom momento, né? O plantel tá se fortalecendo internamente, está se encorpando, e eu estou muito otimista para uma grande partida nossa amanhã.
E também comenta sobre a preparação do grupo.
A gente acredita que passar todas as informações de uma vez só pode confundir um pouco, né? Então a gente já no primeiro confronto contra a Universidade de Concepción adotamos o critério de 3-4 dias antes da partida e passando pequenas informações, mas que ficassem bem fixados na memória deles e a gente pudesse transferir para o treinamento. Fizemos isso ontem. Hoje treinamos também o complemento da nossa preparação. À tarde, 8 horas, temos outra palestra sobre o adversário e complementamos antes do jogo amanhã.
Sobre o time que começa jogando, com Eraso suspenso, Paulão faz dupla de zaga com Ricardo. Fora essa mudança, é a mesma equipe que venceu a Universidade Concepción do Chile na última quarta-feira, com Martin Silva no gol, na direita Pikachu, dupla de zaga Paulão e Ricardo, na esquerda Henrique, no meio campo Tezápato, Wellington, Evander e Wagner. No ataque, Paulinho e André Rios. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Beija, flor, minha escola, minha vida, meu amor.
É legal, legal, beija-flor arrebentando direto, né? Tava entre a beija-flor, Salgueiro e quem liderou também foi a Mocidade um tempo. Foi bem legal, foi bem disputado, uma das mais disputadas nos últimos anos. Antes de falar para o ouvinte participar, lembrando mais uma vez que Vasco da Gama e Jorge Wilstermann, pela Libertadores, bola rolando 21h45, abertura da jornada às 9 da noite, narração do Carlos Borges, a voz do futebol, nosso grande ursão, comentários Valdir Luiz, reportagens do Rafael Monteiro e na informação direto de Brasília, Jorge Vamburg. Eu ia chamar o Valdir, mas não é pra... Quem tá na linha, quem tá lá? Cadu? Caduzinho? Cadu, tá me ouvindo, Marcel. Cadu? Fala, Caduzinho, você é demais, hein, garoto? Cadu Freitas.
Ricardo Mazella. Vem cá, o índio tá feliz aí, não?
O índio tá impossível hoje, ele. Rapaz. Já tomou 3 hoje, 3 broncas do Amaury já, mas tá ótimo.
rapaz, o Amaury tá em cima do laço, olha só, Mazella. Rapaz, olha aquilo que você falou, foi uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. Tava Tuiuti na frente, tava Mocidade na frente, tava Portela na frente, tava Beija-Flor na frente, tava Salgueiro na frente. Enfim, no final, chegou a Beija-Flor, depois a Tuiuti, depois o Salgueiro, Portela, Mangueira, Mocidade. Enfim, essa turma toda volta no sábado das campeãs, para que todos, né, se deliciem aí sim com mais tranquilidade, com mais vibração. E para quem desce também tem a tristeza, que é o caso da Grande Rio e da Império Serrano. A Grande Rio, que é uma escola que tem um porte gigantesco, mas que esse ano, quem acompanhou a transmissão pela Rádio Nacional em parceria com a 94 FM, viu que ela teve um grande problema num dos carros e que isso atrapalhou bastante a escola, não só na perda de pontos em alegoria, mas em harmonia, em evolução. Isso, e ela vinha disputando, o Mazella, até o finalzinho com a São Clemente, que são escolas bem co-irmãs, são bem parceiras, né, os dois presidentes e tal, mas acabou que a Grande Rio, assim, aos 48 do segundo tempo, acabou caindo para o grupo de acesso em 2019. Mas tô aqui ao lado do Leandro Silveira.
A Grande Rio caiu ou foi
Grande Rio e o Império Serrano.
Ah, caem duas, é isso?
Esse ano caem duas, porque ano passado não teve a queda de ninguém, né? Ano passado, em função daquela confusão toda, da tragédia que aconteceu
lamentável,
com a parada do Tuiuti e tudo mais, houve um consenso de não cair nenhuma escola. E esse ano, que é o que a gente estava comentando aqui, foi uma grande volta por cima da própria Paraíso Tuiuti, que ano passado fez parte daquele processo todo de trágico, né, do carro na entrada e tudo mais. E que esse ano foi aclamada aqui na Marquês de Sapucaí, aqui na Apoteose. A torcida gritava cada nota, não 10, a turma vaiava aqui os jurados, mas enfim, chegou na segunda colocação, um fato que realmente representa muito o que foi a garra da escola. Mas o Leandro Silveira está aqui do meu lado, Mazella. Tem um tempinho para a gente puxar uma análise com ele aqui?
É, vamos lá. A gente vai entrando, e como diriam os antigos, entrando e saindo. A gente vai com futebol, saindo, vai para o banco, futebol.
Então você me chama daqui a pouco. Me chama daqui a pouco, então, tá bom?
E só para fechar, antes do Leandrão aparecer de novo aí, já com um microfone legal, bacana, sem aquele som de fundo, é o seguinte, rapidamente, na primeira análise tua e dele, foi justo o título da Beija-Flor?
Objetivamente falando, foi. Foi. Foi uma escola que veio, como a gente costuma dizer, tecnicamente preparada e veio bonita. Esse ano ela veio com, eu costumo dizer, com sangue nos olhos. Ela veio tranquila, veio passando um samba lindíssimo. O próprio Confete comentava aí que pode se tornar um grande hino do Brasil daqui pra frente.
Tá. Mas
o Leandro também concorda, Leandro?
Leandro, concordo, e aí, Leandro?
Sim, boa tarde, Mazella. Agora me ouve bem, né?
Agora tá bacana. Ficou legal, bem, Leandro.
Beija-Flor de Nilópolis, um título justíssimo, né? E Tuiuti, vice-campeã, também justíssimo. Foi o clamor popular que dessa vez foi ouvido pelos jurados da Liesa. E também lamentar aí, a Grande Rio caiu, né? Caiu junto com o Império Serrano, a Acadêmicos do Grande Rio. Mas só passando aqui as seis primeiras colocadas, Mazella, aquelas que voltam no sábado das campeãs e que a Nacional transmite, né, no próximo sábado, a partir das 21 horas, né? Mocidade Independente Padre Miguel, sexto lugar. Estação Primeira de Mangueira, em quinto lugar. Portela, em quarto. Salgueiro, em terceiro. E Tuiuti, em segundo. E a campeã do Carnaval, Beija-Flor de Nilópolis. Essas seis estarão de volta e os nossos ouvintes podem conferir tudo com a equipe da Nacional e Roquete no sábado, a partir de 21 horas.
Lembrando que a TV Brasil também, Mazella, a TV Brasil transmite com exclusividade também em TV aberta o desfile das campeãs a partir das 8h30 com o programa Abre Alas, e depois segue na transmissão com a Luciana Barreto e o Thiago Alves.
Agora, Mazella, só para fechar, agora vai começar a Série A. Então, cabeça, vocês se quiserem chamar, eu tô por aqui.
Não, a gente vai chamar. Então, vamos fazer flashes daí até o final do programa, até 18 horas, ok?
Beleza,
Mazella. Abraço, até já.
Rapidinho, eu tô falando que eu quero passar, mas tô animado com o samba. No grupo A, rapidamente, para vocês, os favoritos ou a grande favorita, qual a escola que deve subir pro especial ano que vem?
Eu cravo Viradouro.
Unidos de Padre Miguel.
Vamos ver quem vai entender mais de samba. Leandrão ou Caduzão? Cadu entende muito de fotografia. Não sei se tem de samba, mas fotografia eu sei. Se fosse um curso de fotografia, você ganharia, viu, Cadu?
Rapaz, eu tô me esforçando, viu? Para entender de samba, eu entendo menos, muito menos do que o Leandro. Muito menos também que o Índio Xavier aí.
Vamos verdade, bem lembrado. Hoje é dia de alegria, descontração, vamos em frente. Daqui a pouco a gente chama.
Só falta o Vasco ganhar, hein? Aí ferrou, aí ninguém segura o Índio
amanhã. É hoje. Falou em Vasco da Gama, vamos saber do Valdir Luiz, do Jorge Vamburgo. Já a gente volta, Marquês de Sapucaí. E no noticiário trazido pelo Rafa Monteiro, a única alteração é o Paulão no lugar do Erazo, que foi infantilmente expulso. Quero cumprimentar ele, o rei do samba, o rei do futebol, o rei do pagode, o rei da música sertaneja. Ele é 10.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazzero, para você ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, também para o meu amigo Jorge Vamburgo, essa categoria lá em Brasília. Rei do samba e rei do pagode, você esquece, mas o sertanejo é comigo mesmo. Adoro Zezé de Camargo, Luciano, Bruno e Marrone, Leonardo, tem tudo isso no meu carro. Quando você quiser, tiver comigo, não, depois para todos. Mas ele é meu irmão de mais de 30 anos. Então, o seguinte, a gente mora perto, a gente às vezes vai junto.
Não dá satisfação pra esse cara, não, cara. Mas e aí, Paulão ou Erazo? Hoje o programa tá diferente. Vocês estão percebendo em casa que o programa tá bem diferente hoje, todo alegre, todo mundo feliz. O fundo de BG é beija-flor direto hoje. Índio vai fazer graça, né? Índio quer apito.
Eu não entendo muito de samba, né? Mas eu ouvi o samba da Tuiuti, que coisa bonita. Tuiuti é ali perto da CNT.
É verdade.
É legal. O pessoal lá tem grandes amigos lá, curto período que eu trabalhei na CNT. O pessoal lá de boa, lá da Tuiuti. Olha só, Mazzella, é uma dúvida cruel, mas se você analisar bem, eu acho o Paulão o zagueiro mais rápido. O Erazo não é mau zagueiro, não. Ele foi muito estigmatizado quando jogava no Flamengo, mas ele fez uma boa temporada no Grêmio, no Atlético se contundiu muito, na seleção do Equador, só que ele vinha jogando pelo lado direito, e ele é lento. Com o Paulão, o Vasco ganha em velocidade, o Paulão é um zagueiro mais rápido, mas não é uma diferença brutal, não. Para mim, você vai até achar até que eu tô brincando, mas não é, não. Eu, se eu fosse o Zé Ricardo, mais pra frente, a minha zaga seria Paulão e Erazo. Porque o menino Ricardo, ele tem até uma boa saída de bola, mas ele é fraco no jogo aéreo. Então, eu acho que Paulão e Erazo, ou Paulão e o Erler, que veio do Curitiba, pra mim, um dos dois podem ser titulares ao lado do formando a dupla de zaga com o Paulão. Então, eu acho que o time do Vasco, pra mim, é o favorito, mas tem que entrar com a seguinte missão. Claro que é uma missão não impossível, difícil. Fazer gol e não levar gol.
Tá certo, né? 17:21. Ó, o Tuiuti, bota o Tuiuti pra aí. Em homenagem ao Valdir, eu também tô na CNT todo domingo à noite, é só me conferir o Mazzellão lá. Eu passo na porta do Tuiuti também.
Meu Deus, se eu chorar, não leve a mão pela luz do candeeiro. Impede o cativeiro social, meu Deus.
Meu Deus, meu Deus. Se eu chorar, não leve a mão pela luz do candeeiro. Liberte o cativeiro social.
Nacional. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião.
Esse samba tá bacanão, hein? Gostei. É bacana. Deixa eu comentar Jorge Vambu, que fez muita cobertura de samba enredo na avenida também, de escola de samba. Jorge Vamburgo, aquele abraço. Tempão que eu não falo com você, tudo bem em Brasília?
Boa noite, Mazzella. Boa tarde, aliás, ainda são 17:23, pelo horário brasileiro de verão, que felizmente termina a meia-noite do próximo sábado,
graças a
domingo, né? E boa tarde, Valdir, meu querido amigo. E eu queria dizer o seguinte, que realmente eu gostei da vitória da Beija-Flor, inicialmente falando sobre samba, pela crítica que a Beija-Flor fez à atual conjuntura do país. Corrupção, roubalheira, safadeza, miséria, violência, abordou todos os aspectos. Eu sou salgueiro, sempre torci pelo Salgueiro. Fui morador da Tijuca durante 12 anos e sempre fui salgueiro. Antes disso já era. Mas gostei muito da vitória da Beija-Flor, porque nunca se viu na Avenida uma crítica tão contundente à atual conjuntura do país como a deste ano do enredo da Beija-Flor. É verdade que o enredo de Ratos e Urubus, que foi lembrado também pelo Neguinho da Beija-Flor como um dos melhores da escola, foi um grande enredo também, uma crítica social muito forte. Mas o deste ano foi realmente digno da vitória que a Beija-Flor teve hoje. Então, de parabéns todos os integrantes da Beija-Flor.
Tá certo, então. O programa hoje um pouco diferenciado, por causa da escola de samba. A grande final aconteceu agora, a apuração, e com isso a gente está mesclando o futebol com o samba. Paulão, o Eraso, muda muita coisa no Vasco da Gama para o jogo de logo mais contra o Jorge Wilstermann, hein, meu amigo Vamburgue?
Muda sim. O Valdir, com muita felicidade, como aliás é peculiar as análises dele, ele marcou bem a diferença entre os dois jogadores. O Paulão, o Eraso, é um jogador mais técnico. Porém, o Paulão é aquele tipo de zagueiro vigoroso que sempre marcou as defesas do Vasco. O Vasco sempre gostou de ter jogadores assim, aqueles jogadores que, quando partem para a dividida, raramente perdem a viagem. Não estou falando de violência, não. Raramente perde a viagem porque parte para decidir a jogada para ganhar. E é bom no alto também. O Eraso é mais técnico, mas eu acho ele um pouco lento. Isso ficou evidente nessa última partida. Aquele lance da expulsão dele, eu não levo em consideração que foi uma bobagem que ele fez. Agora, eu prefiro mais o estilo de jogo do Paulão.
Tá certo, então. 17 horas, 25 minutinhos. E hoje tem mais. Tem Copa Sul-Americana. O Grêmio encara o Independiente de Avellaneda na noite desta quarta-feira. Repórter Juliano Justo traz as últimas do tricolor gaúcho. Fala, Juliano.
A temporada está só começando e o momento do Grêmio não é dos melhores. Inclusive, a equipe está na zona de rebaixamento no estadual. Mas hoje à noite o assunto é outro. Decisão da Recopa Sul-Americana. Lá em Avellaneda, o Grêmio enfrenta o Independiente pela partida de ida da final. Pedro Jeromel, zagueiro e capitão gremista, diz que o grupo sabe da importância do jogo.
Não, muito pelo contrário, a gente está completamente no clima da final, a gente sabe que é uma decisão, é muito importante para o clube, para a gente. É um grupo que está marcando história por ter conquistado dois títulos e a gente vai fazer de tudo. Sabemos que contra tem um adversário muito forte, muito grande, que já ganhou muitos títulos, tem o peso da camisa, é a qualidade do adversário. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer de tudo para sair campeão.
O técnico Renato Gaúcho lamentou o pouco tempo de preparação nesse início de temporada.
Infelizmente, o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Grêmio foi para o Mundial, decidiu o Mundial com o Real Madrid. O que o Grêmio ganhou? Teve seus dias de férias, merecidamente os jogadores. Esses mesmos jogadores não puderam começar um campeonato. Quer dizer, ao invés de você receber prêmios, receber méritos, você ainda é prejudicado no ano seguinte, porque o campeonato começa, o campeonato não espera uma equipe. E aí depois tem que correr atrás do prejuízo. É exatamente isso que está acontecendo. Então o torcedor pode ficar tranquilo. Falei que o Grêmio ia classificar, o Grêmio vai classificar. Só peço um pouco de paciência com o torcedor, mas o torcedor está entendendo. Porque é início de temporada, é o segundo jogo. A gente tem muito que melhorar, em todos os sentidos. Mas só que isso a gente vai melhorando na sequência dos jogos.
Para hoje à noite, os gaúchos têm 3 desfalques. Madison, vetado pelo departamento médico, Arthur, que ainda segue se recuperando da lesão no tornozelo esquerdo, e Ramiro, que cumpre suspensão pela expulsão na final da Libertadores. Ainda sem definição oficial, o time do Grêmio deve ter Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon, Jailson, Alisson, Luan e Everton, e como comandante de ataque, o Cícero. Renato Gaúcho falou que confia na força do grupo gremista.
Eu acho que o mais importante de tudo são as opções. Não adianta você ficar somente numa opção. Às vezes não dá certo, em alguma posição do campo eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mexer. hoje as mexidas deram certo, tem horas que não dão certo. É aquilo que eu falo, o jogador tem que estar preparado, não é só o lado direito, é no meio, é no ataque, em qualquer posição. O jogador, quando ele entra, ele tem que mostrar por que ele entrou. Ele tem que fazer a diferença. Não adianta ele entrar para ser mais um, entrar no lugar de um companheiro que estava mal e ele ir mal também. Então ele tem que fazer a diferença. Hoje o Alisson entrou bem. São opções que a gente tem. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente não ter apenas um time. Nós temos um grupo. E o grupo, quando o jogador for chamado, ele tem que dar conta do recado.
Os argentinos também não vivem um bom momento e chegam com alguns desfalques. Destaques no título da Sul-Americana no ano passado, Barco e Tagliafico foram negociados. E Torito Rodrigues está suspenso. Independiente e Grêmio jogam hoje à noite a primeira partida da decisão a partir das 10 horas. A volta está marcada para a próxima quarta-feira na Arena do Grêmio. Nessa final, o gol fora de casa não tem peso diferenciado. E em caso de empate de pontos, teremos prorrogação e depois pênaltis. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano, obrigado pelas informações. Decisão Recopa Independente, que é Sul-Americana, e o Grêmio Libertadores é hoje. E todas as informações da grande jornada esportiva da Nacional, que acontecerá a partir das 9 da noite com o Vasco da Gama, na terceira fase desta que chamam pré-Libertadores, mas é Libertadores. O Vasco da Gama chegando junto, pegando o Jorge Wilson com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Jorge Vamburg. Já já voltamos com muito mais e também diretamente do Sambódromo Nacional, a rádio do samba, a rádio do futebol.
No mundo da bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Quem disse que o carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? Nesse fim de semana vai ter muito samba com exclusividade na TV Brasil. É a transmissão dos desfiles das campeãs do Rio de Janeiro e São Paulo. Sábado, dia 16, a partir das 9 da noite, as campeãs paulistas entram na avenida e em todas as telas da TV Brasil. Domingo, dia 17, às 20h30, é a vez das campeãs do Rio brilharem de novo no sambódromo. Desfile das campeãs, na TV Brasil. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Sem perder tempo, Momento Estádio. Chega mais, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Depois de muita discussão, finalmente o juiz Paulo Roberto Corrêa bateu o martelo e definiu para o dia 28 de fevereiro a eleição da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Isso para atender o que foi pedido pela FINA em 2017. Na realidade, a eleição deveria ter sido em dezembro, no dia 20. A FINA, na época, enviou um observador, mas devido à entrada na justiça pelo candidato Ricardo Barbosa, a eleição foi suspensa. No novo edital, deverá aparecer o período do mandato, que será até 28 de fevereiro de 2021. E quem pode votar? O representante da Comissão Nacional de Atletas, as entidades de prática esportiva que preenchem os requisitos previstos no Estatuto da CBDA e todas as federações estaduais que atendam os requisitos estatutários. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, Vaguinho. Vamos dar um pulo no sambódromo. Vamos ao sambódromo. Mais Cadu, Cadu Freitas. Alô, Leandro. Mais informações, apuração, escola de samba. Alô, Cadu. Alô, Leandro. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente volta ao sambódromo com mais informações. A Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018. Boletim pintando Nacional na Copa, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida?
Pare. Imagine a cena. O presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, procura Neymar e fala: Neymar, vai com calma aí no PSG, porque a Copa do Mundo já está chegando. Pois saiba que isso aconteceu, mas não na CBF, sim na AFA, a Associação de Futebol Argentina. A informação é do Marca. De acordo com o jornal espanhol, o presidente da AFA, Cláudio Tapia, conversou com Messi e pediu para que o craque jogasse menos pelo Barcelona, para chegar, digamos, mais fresco para a Copa do Mundo da Rússia. Tapia admitiu que torce para que todos os jogadores argentinos cheguem à Copa no nível que estão neste momento. Isso é importante para o corpo técnico da seleção. Até aí tudo bem, mas pedir para o atleta jogar menos pelo clube que paga os salários dele, que dá projeção ao mundo e, aliás, praticamente foi o responsável por toda a formação de Messi como jogador de futebol, aí já é demais, não é mesmo? Coincidência ou não, o jornal Marca publicou uma declaração, no mínimo polêmica, do ex-goleiro José Luis Chilavert. Fã assumido de Messi, o paraguaio disse que o argentino está em outro planeta, enquanto que Cristiano Ronaldo e Neymar estão na Terra. Mas Chilavert também declarou que, sem Messi, a seleção argentina não passa nem da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. O ex-goleiro da seleção paraguaia reconhece que nossos irmãos têm bons jogadores, como Agüero, Higuaín, Di Maria e Dybala, mas nenhum deles faz um time ganhar uma partida. O único da seleção com essa capacidade seria Messi. É muita polêmica. E você, o que acha? Concorda com o presidente da AFA e Messi deveria jogar menos pelo Barcelona até a Copa do Mundo? E a Argentina? Tem time para passar da primeira fase sem seu principal jogador?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazzella.
Opa!
É, fazendo você feliz com o futebol, hoje só dá beija-flor, hoje tá impossível. Mais um título para Nilópolis, é isso aí, a campeoníssima beija-flor, bacana, legal. Olha só, o Maurício trouxe a informação, já tinha em relação ao presidente da AFA pedindo para que o Messi jogasse menos pelo Barcelona. Tem cabimento uma coisa dessa, Valdir?
Coisa de juvenil, né?
É que nem a nota oficial do Botafogo.
Aquilo foi uma coisa lamentável. Coisa de juvenil, ali você passou o recibo do apelido. É que a coisa, sabe, como eu falei ontem, aquilo a pessoa esquece, mas continuou tanto que... É que nem o presidente. Como é que o presidente da AFA, o cara vai ligar pro Messi, ou mandar um e-mail, ou mandar um zap, qualquer coisa, pedir, pô, não faz isso, pô, eu não aguento, é muito juvenil pra mim, eu não aguento, muito juvenil.
Vamburguer!
Pode falar, Mazzella.
Não, eu quero que sim, você fale, não sou eu.
Ah, sim.
Você fala, eu não. Eu tô apenas passando a bola para... Eu posso repetir a pergunta? Pode ser ou não?
Não, eu sei qual é a pergunta. É a respeito do presidente da AFA e do Messi.
Isso, ainda bem. Ainda bem.
Eu acho algo insano. Eu acho insano. Não é, como é que pode o presidente da AFA pedir para o jogador... se poupar no clube por causa da Copa do Mundo, eu acho que realmente não se justifica. É uma atitude completamente fora de propósito.
Tá certo, então, 17:37.
Eu concordo com o Vambuga, rapaz. Eu, cada dia que passa, meu prezado e querido amigo Jorge César Vambuga, eu fico mais impressionado com as coisas que eu ouço no futebol.
E fora do futebol.
E fora do futebol. Eu vi uma aqui agora, Vamburg, que não dá pra dizer não.
Tá certo, Ronaldo? É isso mesmo, Ronaldo?
Só Freud explica.
É isso mesmo. Tá certo, então. Vamos em frente. E essa quarta-feira nos reserva muito futebol por todo o Brasil. Bruno Mendes traz as informações pra gente aqui em No Mundo da Bola. Fala de Peso.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os principais jogos pelo Brasil nesta quarta-feira. Copa do Brasil, teremos no Joia da Princesa, em Feira de Santana, Fluminense de Feira e Náutico. Pelo Campeonato Alagoano, no Municipal de Arapiraca, a bola vai rolar para Asa e Santa Rita. Pelo Baiano, no Lomanto Júnior, 8:30 da noite, teremos Vitória da Conquista e Jacuípense. Campeonato Catarinense de Futebol, 8 da noite, no Domingos Lima, teremos Concórdia e Ercílio Luz. No Heriberto Rios, tem clássico Criciúma e Joinville. E no Orlando Scarpelli, também tem clássico Figueirense e Chapecoense, 21:45. Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, 3 jogos nesta quarta-feira, 7:30 da noite, São José e Avenida, às 8, São Luís e São Paulo, e às 21:45, Veranópolis e Caxias. Pelo Campeonato Goiano, 8:30 da noite, Aparecidense e Atlético Goianiense, e Tumbiara e Rio Verde, 9:45. Tem Anápolis e Goiás. Pelo Campeonato Paranaense de Futebol, 9:45 da noite, teremos Prudentópolis e Cianorte, Toledo e Curitiba, Cascavel e Londrina, Atlético Paranaense e Foz do Iguaçu, Maringá e União, Rio Branco e Paraná. Teremos ainda, pelo futebol brasileiro, o Campeonato Pernambucano no estádio Vianão. O Afogados recebe o Santa Cruz a partir das 8 da noite. Pelo Campeonato Potiguar, 7 da noite, tem Força e Luz e ABC. Pelo Rondoniense, a bola rola 7 da noite para Real Ariquemes e Vilhena. Pelo Campeonato Mato-Grossense de Futebol, 2 jogos às 8:10 da noite, Costa Rica e Comercial, Águia Negra e Operário de Dourados. E finalmente pela Copa Verde no Mangueirão, 9:30 da noite, a bola rola para Remo e Manaus. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Legal, legal mesmo, Bruno. Um forte abraço para você, pro teu irmão também. Um abraço pro André, que um tempão que eu não falo com o André. Abraço, Andrezão. Abraço, Bruno. Um abraço para o meu amigo em Brasília, Grício Braga Filho, aniversariante da semana. Valeu, Grício. Parabéns para você, garoto. Hoje também é dia de rodada do Paulistão. Repórter Juliano Justo traz detalhes pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
A quarta de cinzas vai ser de muita bola rolando pelo Paulistão. 5 jogos abrem a 7ª rodada da competição. Bragantino e Mirassol já estão em campo lá no Nabi Abichedi. Às 7:30 será a vez do Santos. O Peixe joga na Vila Belmiro contra o São Caetano. No mesmo horário tem Botafogo de Ribeirão e Ponte Preta e Ferroviária contra o Santo André. Às 15 para as 10 será a vez do Corinthians. O Timão faz hoje a sua primeira partida na sua arena. O adversário vai ser o São Bento. Amanhã serão mais 3 jogos. Às 7 horas, Novo Horizontino e RB Brasil. Às 9, Palmeiras e Linense em São Paulo. E às 9:45, São Paulo vai até Itu para enfrentar os donos da casa. De São Paulo, Juliano Justo.
Tá certo. Nem tudo que você na internet é verdade, viu, Valdir? Nem tudo, nem tudo.
Tem que... Estou
embasbacado.
É, estou abobalhado.
Estupefato. Tá bom, então. Tá bom. Ô, Vamburg, tudo que sai na internet é verdade, Vamburg?
Eu diria que não. Eu diria que quase tudo.
Quase tudo. Então tá bom, então. É, então tá certo. Depois o Valdir vai falar o que é.
Não, não, tem nada a ver com isso.
Não, aqui tem tudo que aparece. Parece, mas aquele é. Denorex, parece, mas não é. É mais ou menos isso.
São, sem nenhum trocadilho, as mazelas da vida.
É verdade, é mazelas.
Não tem nada a ver com você.
Não, mas em português, mazela não é coisa boa. Em italiano, que eu sou oriundo, italiano sim, é
mas
coisa
você
boa.
É gente boa.
Eu sou maravilhoso, mazela. Sensacional, extraordinário.
Também já mesmo. Euforia.
Fala, Vamburg, diga.
Olha, eu queria dizer o seguinte, que o que eu acabei de falar é apenas uma brincadeira, viu? Porque não, o que sai de fake news na internet e outras mentiras mais é uma grandeza, né?
Eu estava então, até conversando com o Valdir agora e sobre essas coisas. Há uns 2 anos atrás, 3 anos, botaram uma no Face, Life, lembra, cabeça, tudo que foi lugar, né?
É, botaram no Facebook boa tarde pra todo mundo aqui no Mundo da Bola.
Você nem participou.
Não, mas tudo bem. Tá, a gente entende que hoje é diferente.
Chegou agora?
Não, cheguei agora não. A live tá provando o contrário.
Que maldade, mano.
Ninguém ame bem.
Não é bem ele, mas tudo bem.
Amigo Luiz Ferreira.
Olha,
olha só.
Antes das 5 horas, o Ferreira já tinha me ligado.
É, eu tava...
que ia passar a pauta e aí o roteiro da jornada.
Eu estava do lado dele então, quando ele telefonou lá no departamento.
Havia discutido, inclusive, todo o programa, toda a pauta do programa, eu e Mazelão.
É verdade. Olha aqui, ó. E o Valdir chegou, nossa, pegaram um Height roubando bacalhau no supermercado, não sei o que lá. Falei,
antigo.
Fisicamente.
Até agora, falando sério, eu fiquei até chocado que uma pessoa que a gente trabalhou junto, trabalhei com o Height aqui, trabalhei com o Height também.
É um cara honesto, idôneo, correto,
eu
então.
Eu fiquei chocado.
É, mas é uma maldade.
Que história é essa? Que história é essa que eu não sei?
É, não, rolou há uns 2 anos atrás, para os amigos de todo o Brasil que acompanham pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, pela EBC, o ex-árbitro de futebol, José Roberto Height, que é uma figura doce, legal, pode ter errado como árbitro algum jogo aqui ali.
Acontece.
Isso acontece com todos, mas é um cara corretíssimo, decente, um cara maravilhoso.
Filho dos maiores comentaristas do rádio, que foi Benjamin Height.
Exatamente. E meu amigo pessoal, adoro o Zé, e de forma maldosa, botaram sósia do Zé Roberto, um cara que lembra o Zé Roberto, sendo abordado por um segurança do supermercado.
Lá na Barra,
o cara roubou peixe, roubou bacalhau, roubou e maldosamente falaram que era o Zé Roberto Height.
E hoje eu fiquei assustado que eu recebi esse vídeo.
O Valdir tá que nem o Rubens Barrichello, 3 anos depois chegou.
Cara, me manda o vídeo. Aí eu comentei com o Mazera, que isso? Tô chocado. O cara do...
É um absurdo isso.
Legal, isso é bom porque pelo menos fez a minha dúvida.
É verdade, já que você falou
que era mentira.
Mentira, lógico.
Ainda bem que era mentira.
O Zé, um beijo.
Seria uma surpresa desagradável.
Não, o Zé é um cara dos caras mais corretos que eu conheço, pelo amor de Deus. E é uma maldade. Faz de novo pra lá, Valdir. Então, é realmente um sucesso absoluto. Hoje tem ritmo de carnaval. Essa semana tem Liga dos Campeões. Fala, Luiz Cabeça, fala aí.
Olha, Mazela, bola rolando nesse momento para Real Madrid e Paris Saint-Germain. Polêmica no Paris Saint-Germain. Thiago Silva não foi escalado no time titular, está barrado no banco de reservas. O Real Madrid entrou em campo com Keylor Navas no gol, Nacho Fernandes, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Casemiro, Modric e Kroos, Isco, Benzema e o CR7, Cristiano Ronaldo. O Paris Saint-Germain com Areola, Daniel Alves, Marquinhos, Kipembe no lugar do Thiago Silva e o Berchiche na lateral esquerda. Lo Celso, Verratti, Rabiot no meio campo, Mbappé, Cavani e Neymar, ele a grande estrela da seleção brasileira no ataque. Além desse jogo, Mazela, nós temos lá em Portugal o Porto encarando o Liverpool de Roberto Firmino. Ontem Juventus ficou no 2-2 com o Tottenham e o Basel da Suíça foi atropelado pelo Manchester City com uma bela atuação do brasileiro Fernandinho, 4-0 para o time inglês.
Bom, o programa também, você em casa e pela internet está vendo, o programa está meio acelerado, está diferente por causa da escola de samba hoje. A Nacional é a rádio do samba, a rádio do futebol, então estamos dividindo hoje o espaço, mais do que justamente, com a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro, que realmente movimenta o Brasil inteiro, a curiosidade legal. E a Beija-Flor levou o título numa final, uma chegada emocionante. Beija-Flor, Tuiuti, Salgueiro, Portela, realmente foi fantástica a reta final da apuração. Rapidinho, Valdir, dá o quê? Paris ou Madrid?
Olha, tomara que dê o Real Madrid. Eu não torço por nenhum dos dois, mas eu acho o Real Madrid um time mais encorpado.
Você, Van Burger?
Eu diria que Paris.
Paris, tá certo.
Paris.
O Paris Saint-Germain, que eu, na época quando eu fui em 83 pagando o passe do Abel, me impressionou pela estrutura que já tinha 35 anos atrás. Em Madrid eu vou conhecer em agosto.
Tá certo, já tive no Madrid, eu conheço o estádio, do Paris eu não conheço.
Fui 2 vezes lá.
É, agora é o seguinte, o jogo tá pegado, ninguém tá deixando a perna, viu? Tô vendo aqui, ninguém tá deixando a perna. Coro tá comendo. 17h47.
O que é interessante que o pessoal tá fazendo um geladão, mas para mostrar que tá lá, tá de suéter.
Tá certo, então. Já a gente volta com muito mais. Aqui com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
disse que o carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? Nesse fim de semana vai ter muito samba com exclusividade na TV Brasil. É a transmissão dos desfiles das campeãs do Rio de Janeiro e São Paulo. Sábado, dia 16, a partir das 9 da noite, as campeãs paulistas entram na avenida e em todas as telas da TV Brasil. Domingo, dia 17, às 8h30 da noite, é a vez das campeãs do Rio brilharem de novo no sambódromo. Desfile das campeãs, na TV Brasil. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, 9h45, bola rolando, Taça Libertadores da América, Vasco da Gama e Jorge Wilstermann, direto de São Januário, com ele, a voz do futebol, de novo, gente, você tá acelerado, cara. Isso, agora é Beija-Flor, Beija-Flor tá matando ele hoje aqui, Beija-Flor, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, e o Jorge Vamburg, é isso aí. Momento estádio, chega mais. Agora aperta o botão, índio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O Centro Paralímpico em São Paulo recebeu 6 atiradores para a primeira fase de avaliação. Os atiradores terão, esse ano, o Mundial na Coreia do Sul, de 30 de abril a 12 de maio. Porém, antes do Mundial, tem a Copa do Mundo de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, de 18 a 28 de março. A coordenação do Brasil na modalidade tem critérios rigorosos para fazer a seleção para o Mundial. Segundo James Walter, coordenador de tiro esportivo, os atiradores precisam mostrar trabalho e ninguém tem lugar garantido. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner, obrigado pelas informações e vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva, o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo 1982. 12ª Copa e tem como sede a Espanha. 24 participantes pela primeira vez. Começa em 13 de junho e termina em 11 de julho. 146 gols marcados. 52 partidas, uma média de gol de 2,81. Campeã Itália, vice-campeã Alemanha Ocidental. Terceiro colocado a Polônia, quarto colocado França. O melhor ataque foi da Hungria, com 12 gols. O artilheiro foi Paolo Rossi, com 6 gols da Itália. A melhor defesa foi a da primeira fase, com um gol, a Inglaterra, Polônia, Áustria, Bélgica, Irlanda e Camarões. A maior goleada, Hungria 10, El Salvador 1. Público presente nos estádios, 2.109.723, com uma média de 40.571. O melhor jogador da Copa foi o italiano Paolo Rossi. O melhor jogador jovem foi Manuel Amorô, da França. E o troféu Fair Play foi para o Brasil. E as sedes da Copa do Mundo? Como foi a Copa da Espanha? Tudo isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Obrigado, Mário. Valeu. Para não perder tempo, programa corridaço, aço, aço. Hoje, então, 17h53, vamos falar do Flamengo. Tem decisão domingo, Boa Vista e Flamengo pela Nacional, a melhor transmissão. Rodrigo Ricardo, chega mais.
Cariacica, no Espírito Santo, será o destino da final da Taça Guanabara deste ano. Boa Vista e Flamengo vão disputar o título no estádio Kleber de Andrade. Cuejar, volante do Flamengo, comentou a decisão do Botafogo em não ceder o estádio Nilton Santos após a provocativa comemoração de Vinícius Júnior na vitória de 3-1 sobre os alvinegros.
Foi uma comemoração de um menino, né, que está crescendo ainda, foi vendido agora para o Real Madrid, então um menino irreverente que com certeza vai fazer muito mais gols do que ele já fez e o golaço que ele fez contra o Botafogo. A gente tem que respeitar mesmo um time grande também do Rio e infelizmente não vamos poder contar com o Engenhão, mas aonde a gente jogar vai ter que procurar o título mesmo.
O colombiano também falou sobre a recuperação de Diego Alves. O goleiro voltou a treinar com o grupo após 2 meses se recuperando de uma lesão na clavícula.
Olha, eu não sou médico, né? Mas posso te falar que ele está muito bem. Tá se treinando bem desde que se machucou e foi operado. A gente espera contar com ele o mais rápido possível para ele aportar o que ele sabe de melhor, né? Que é fazer defender o gol e fazer grande jogo pelo Flamengo.
Cuejar está suspenso dos 2 primeiros jogos do Flamengo na Libertadores da América. Para o volante, não faltam bons jogadores no elenco de Carpegiani para substituí-lo.
Está procurando opções, está engrenando o time, assim que quando sair uma peça, posso ser eu, como pode ser outro jogador, e entrar uma peça nova vai ser a mesma coisa. Então é isso que ele está procurando. E com certeza, na minha posição, temos muitos jogadores de qualidade, não é à toa que está no Flamengo, o Jonas, o Rômulo, o Ronaldo, que é um garoto que eu admiro muito pelo futebol que ele joga. Então são 3 grandes jogadores que podem jogar na minha posição e sem problema vai tomar conta do recado.
Hoje quem faz aniversário no Flamengo é Rogério Ulisse Lopes, mais conhecido Pará. O lateral completa 32 anos e é natural da cidade de São José do Araguaia, no Pará. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Buena. Valeu, Rodrigo Ricardo, com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, com as informações do Flamengo. Ô Valdir, esse jogo ainda pode sair de Cariacica?
Olha, claro, a informação do Rodrigo é pertinente, mas o futebol as coisas mudam. Pode acontecer uma reunião ainda hoje ou amanhã. O presidente Kuber Lopes já ligou para o Nelson Mufarrege, presidente do Botafogo, porque o Botafogo assinou, e aí com toda a amizade e respeito que eu tenho ao Nelson, se ele assinou, se a federação forçar, ele é obrigado a cumprir. Mas o próprio Boa Vista não, já está querendo levar para Cariacica ou até para a Arena do Palmeiras. Mas o jogo hoje, a formação do Rodrigo é altamente pertinente. Hoje, nesse momento, o jogo está marcado por Kleber Andrade. A federação não oficializou, mas está marcado verbalmente. Mas pode haver uma mudança e voltar para o estádio Nilton Santos. Primeiro, porque o Botafogo assinou. E segundo, porque até ficaria uma coisa... O Rubem Lopes já ligou para o Nelson Mufarrege e foi uma atitude um pouco...
Impensada.
É, elevada pelo calor da emoção.
Tá certo, então. Ô, Vambuco, olha só. Hoje, quarta para quinta-feira, e a gente não conhece o local do jogo de domingo, né? É um absurdo.
É, absurdo mesmo. Eu também concordo. Deveria estar decidido, já que eles decidiram levar para Cariacica, eu acho que agora deve ser em Cariacica mesmo, já que é o mando de campo, porque a torcida fica sem saber, afinal de quando é que vai ser o jogo, né? Hoje, como você disse, hoje é quarta-feira e agora surge novamente uma dúvida. Onde vai ser? Pode não ser em Cariacica, pode ser no Engenhão. Então é muito ruim isso. Eu acho que já que não vai ser no Engenhão, então decidam logo. Não é no Engenhão, e resolva essa confusão.
Hoje, olha só, Valdir, hoje, rapidamente, hoje não vai resolver mais.
Não abriu.
Né, não resolve nada.
Está no site, me informa que o Luiz Ferreira, Jacareacica, mas isso aí...
Então, amanhã... mas olha só, amanhã é quinta-feira, o jogo é domingo, gente. É uma bagunça.
Eu, particularmente, pelo meu feeling, eu acho que vai ser Cariacica.
É, mas então, a princípio, essa federação...
Mas a gente não pode brigar com a formação. A reunião vai acontecer amanhã. Mas eu acho que agora, porque o Rony, quem contratou esse jogo foi o Rony, foi atacante do Flamengo, que tem uma... do Fluminense.
Fluminense. Rony Magno Alves.
Tem grande recordação nessa
muitas, loucura. Muitas.
Então, o Rony que está acertando, tinha acertado esse jogo com o Boa Vista. É bom lembrar que foi com o Boa Vista. O Flamengo leva uma participação, porque o Boa Vista é o mandante. E o mandante...
Por causa de sorteio.
Por causa do sorteio. E o mandante... Ele acertou com o mandante, mas claro que o Flamengo, até pela grandeza, pela torcida, o Flamengo leva um percentual. Passagem, hotel, sai por conta dos promotores do jogo. Eu acho um absurdo, concordo, só para fechar, você fazer uma final do Taça Guanabara fora do Rio de Janeiro. Isso aí tem que mudar, no regulamento do campeonato do ano que vem tem que mudar, não pode ser do Rio.
Hambúrguer, um grande abraço, amigo, 17:59.
Um abraço para você, para o Valdir e para toda a equipe, para os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil.
Daqui a pouco, Jorge Vanburgo, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Carlos Borges para a melhor transmissão. Libertadores da América, Jorge Wilstermann, Vasco e Jorge Wilstermann. Tchau, Valdir.
Um abraço, Vanburgo, um abraço. Vanburgo vai estar comigo mais tarde, mas você um grande abraço, até amanhã.
Tá certo. Obrigado, Índio. Obrigado, Cabecinha, como tchau, sempre. Tchau. O nosso Luiz Ferreira na produção brilhante. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho, 9h, abertura da nossa grande jornada esportiva. Libertadores da América, São Januário, ao vivo para todo o Brasil. Vasco da Gama e Jorge Wilstermann com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Jorge Vanburg. Até já, galera!